Pessoal, essa sexta-feira, com essa tal de Black Friday espalhada aí por todo o Brasil, não só em outros lugares do mundo, né, aqui no Brasil também já meio que virou uma febre, eu acho que é um dia muito oportuno para a gente falar de consumo consciente. E quem vai explicar um pouquinho sobre o consumo consciente, quem vai conversar conosco sobre esse assunto, é a Ana Neca, que é coordenadora de comunicação do Instituto Acatu. Né, Ana? Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Juliana. Boa tarde, ouvinte. Tudo ótimo.
Ana, você concorda comigo que hoje é uma boa, assim, um dia muito oportuno para a gente falar de consumo consciente com essa tal de Black Friday aí, descontos reais ou não tão reais assim, mas enfim, todo mundo com esse impulso pelas compras, né? Todo mundo querendo ir às compras, comprar coisas de que não precisa. E aí?
Com certeza, Juliana. Aqui no Instituto Acatu, a gente trabalha já há 14 anos pelo consumo consciente, a gente acha essa data muito importante no sentido de provocar uma reflexão mesmo nas pessoas, para elas pararem e se perguntarem se elas realmente precisam comprar. Uhum. Então, a Black Friday, na verdade, é um mecanismo do mercado que criou uma data que, em princípio, daria mais desconto, seria para ativar o mercado, e isso pode ser interessante do ponto de vista do consumidor, se de fato aquela empresa está dando desconto e se de fato a gente precisa daquilo que vai ser comprado.
Uhum.
Agora, o nosso lema aqui é comprar o que você não precisa, ainda que seja pela metade do preço, sai muito caro. Então a gente alerta as pessoas, primeiro, elas pesquisarem, elas avaliarem se elas de fato precisam comprar aquilo que está sendo vendido, aquilo que está sendo anunciado, para não se deixar levar de fato por um impulso, como você mesma colocou, de compra. Você vê um monte de anúncio e fica tentado a levar para casa aquilo que você nem vai usar, né?
Uhum.
Isso é uma coisa que precisa ser avaliada. E o outro aspecto é se de fato as empresas estão dando desconto como elas dizem que estão. Que a gente vê, e aí tem diversos órgãos ligados ao consumidor, o Procon já faz uma pesquisa um pouco antes da Black Friday, para ver se esses preços não estão sofrendo uma variação, ou seja, a empresa aumenta o preço uma semana antes e coloca a metade na semana seguinte, enfim, e aí ou é o mesmo preço que ela já operava, ou é um preço inclusive maior do que no período anterior. Então, tem que tomar cuidado, não é para se jogar de cabeça, não precisa se jogar de cabeça na Black Friday.
Uhum.
Pode ser um momento que, se você estiver lá procurando sua geladeira e aparecer uma super promoção, e você precisa dessa geladeira, ok, você está aproveitando, de fato, um desconto no bolso é interessante, né?
Uhum.
Agora, quando a gente leva para casa itens dos quais a gente não precisa, a gente está fazendo mal para o planeta, porque a gente está retirando mais recursos naturais do planeta.
Uhum.
Para poder produzir esse material, né? E está fazendo mal para o nosso bolso, porque no final das contas você não precisa gastar com isso, né? E em tempos de crise, bacana é economizar, né? E se você não precisa comprar, melhor não comprar mesmo.
Eu acho que você tocou num ponto crucial, Ana, que é essa questão mesmo da questão ambiental, né? A gente se preocupar com o planeta, porque são duas questões, né? Você colocou muito bem. Tem a coisa da crise, a gente tem que saber aplicar o nosso dinheiro nas coisas, uhum, que realmente importam, no que a gente realmente precisa. E a gente também tem que ter esse pensamento. Quer dizer, isso faz parte do consumo consciente? O consumidor consciente, ele pesquisa, por exemplo, a origem daquele produto?
Exatamente. Olha, o consumidor, o que é o consumo consciente, né? O consumo consciente acontece quando as pessoas, somos todos nós, né? Eu, você, todos os ouvintes que estão aqui escutando a gente, começam a avaliar o impacto das escolhas de consumo. Então, ele precisa avaliar, sim, quem é a empresa que ele está, de quem ele está comprando, porque quando a gente, por exemplo, compra de uma empresa que tem na sua cadeia trabalho escravo, o que a gente está dizendo para o mundo é: tudo bem ter trabalho escravo no mundo.
Uhum.
Né? E às vezes a gente nem sabe disso. Então, hoje tem uma série de mecanismos também. O Ministério do Trabalho solta aí a lista do trabalho escravo. Então, vale a pena dar uma olhada, saber das empresas que estão com denúncias de trabalho escravo. Esse é um dos casos,
uhum,
né? Saber de que empresa você está comprando, qual que é a origem, se tem carne hoje em dia. Tem muita carne hoje com origem sendo criada em área de desmatamento. Então, a carne que a gente compra no supermercado pode ser que esteja gerando desmatamento na Amazônia, em áreas que hoje que são muito caras para o Brasil, né? Que são muito caras para o nosso país.
Uhum.
Móveis também, que também podem ter origem podem ser de madeira originada de áreas de desmatamento, né? Então, se preocupar com a origem daquilo que a gente compra é muito importante. Por outro lado, o consumo também pode ser uma ferramenta de você dar um voto àquilo que eu estava falando, né? Daquilo que a gente quer mais ver no mundo. Então, se você começa a comprar de um produtor local que não, sei lá, verduras, né? Que não produz com agrotóxico, que é uma família pequena, é um produtor familiar, e você ajuda essa família, você está fazendo essa economia que é familiar, que é local, que é mais saudável, ser valorizada. Então, a gente pode também valorizar aquilo que a gente quer ver mais no mundo, né? Uhum. Que a gente quer que prevaleça no mundo.
É uma forma da gente entender que o consumidor tem um poder muito grande dentro dessa história também, né, Ana?
Uhum.
Desculpa, pode falar.
Não, muitas vezes as pessoas acham, só o meu consumo não vai fazer diferença. Vai muito, né? Você imagina, você e a sua família comprando de um produtor local durante um ano inteiro, uhum. O que isso não vai impactar naquela família e nessa economia que está girando ali em torno, né? Imagina, você e o seu vizinho é o dobro. Se um bairro inteiro se mobiliza para comprar de uma determinada fazenda, de um determinado produtor específico, olha só que bacana que você pode gerar. De bons resultados, de impacto positivo naquela comunidade, né?
Uhum.
Tanto do ponto de vista social, que você está ajudando essa comunidade, mas também, por exemplo, do ponto de vista ambiental. Gasta-se muito menos combustível, emite-se muito menos gases de efeito estufa, gás carbônico, para poder trazer esse produto até você. Então, se você valoriza a economia local, são muitos ganhos que você tem aí, né? Então, uhum. É uma coisa a se pensar. De verdade, o impacto que o indivíduo tem na economia é muito grande se você pensar, por exemplo, no longo prazo, ou então eu mobilizo eu e mais um amigo. Se eu e mais um amigo, muitas vezes, multiplicado por muitas vezes, se isso acontecer, né? Quanto impacto positivo que a gente não tem na sociedade.
Com certeza, Ana. E eu acho ainda que é uma oportunidade da gente refletir também na relação que o consumismo tem na nossa vida, a importância, o espaço que a gente dá na nossa vida para essa relação, essa sensação de prazer que é muito prazerosa, que é muito passageira, desculpa, muitas vezes, né, Ana? Então, assim, a gente muitas vezes compra uma coisa que a gente não precisa, naquele momento, de fato, vem uma sensação de prazer, mas é uma coisa que passa muito rápido e daqui a pouco você precisa se sentir daquele jeito de novo, quer dizer, acho uhum. que é uma oportunidade de a gente refletir, mas será que Sim. é nisso mesmo que eu vou encontrar prazer na minha vida, né?
Uma das pesquisas do Acatu que a gente lançou diz que a gente perguntou para as pessoas o que era felicidade para elas, né? Muito para poder investigar se era no consumo que estava a felicidade das pessoas, né? E a maior parte das pessoas fala que é saúde, convivência com amigo e com família. E lá só em quarto lugar é que aparece a suficiência material, né? Bens materiais.
Uhum.
Então, na verdade, as pessoas elas já sabem que o que elas precisam mesmo é convivência com a família, convivência com os amigos, boa saúde, boas experiências, né? Boas vivências. Só que a gente acaba, pela sociedade que a gente hoje vive, sendo levado muito por um estímulo consumista que diz que se você só vai ser feliz se você tiver tal coisa, né?
Eu acho que é muito de romper um círculo vicioso.
Uhum.
Por exemplo, a pessoa acaba comprando coisas de que não precisa e para pagar essas coisas ela acaba trabalhando mais, acaba ficando
Exatamente.
Mais longe da família, por isso fica mais infeliz e compensa
Exatamente.
Tudo comprando, né?
Eu gosto muito da imagem do aniversário, né? O que é o aniversário? O aniversário de uma pessoa é quando a gente reúne amigos e familiares para celebrar o fato daquela pessoa ter nascido e estar viva. É isso. E muitas vezes uma festa de aniversário, ela acaba virando uma outra coisa, né? Um estresse uhum. para quem organiza, um estresse para o aniversariante que está organizando. As pessoas não querem comprar o presente, porque daí tem que levar um presente, tem que... O que a gente chama tem que fazer um monte de coisa. O que a gente chama atenção no Acatu é para qualquer celebração, e o Natal já está aí, né? Enfim, festas de fim de ano, a gente também é levado por essa enxurrada aí de consumismo. O que a gente quer que as pessoas parem para refletir é qual é o real significado das festas, qual é o real significado daquele presente que, lógico, que a gente pode comprar, né? Enfim, mas qual é o real significado daquilo? O que eu tô, O que eu quero fazer com aquilo? O que eu quero entregar para aquela pessoa com aquele presente? E como é que eu estou consumindo todos esses itens aí que estão em volta das festas, que fazem parte da nossa cultura, né?
Uhum.
O que a gente diz no Acatu também, que é importante lembrar, é que não é que não devemos consumir, mas devemos consumir melhor, diferente e pensando sempre nesse impacto real de qualidade de vida que a gente tem na nossa vida, né? Que a gente pode trazer para a nossa vida quando a gente consome este ou aquele produto.
Né? Com certeza. E olha, essa dica que você dá, Ana, eu acho que vale muito também para quem tem criança em casa, porque elas acabam se vendo perdidas aí no meio disso tudo, né? E o apelo também de propagandas e tudo mais por conta
Exatamente.
Dessas datas festivas é muito grande com relação às crianças, né?
A gente tem acompanhado algumas experiências interessantes que acontecem, inclusive, no fim do ano e estão espalhadas por todo o Brasil. Tem feiras de troca de brinquedo acontecendo.
Uhum.
A gente entende também a necessidade da novidade que as crianças têm, né? Mas, né, por um brinquedo novo, por uma coisa nova. Vamos fazer uma coisa nova. Então, você pode fazer uma brincadeira nova, você pode levá-los num parque novo. Você pode fazer muitas coisas com uma criança para dar... para esquentar esse coração aí que tá ávido, né? E que maravilha que é isso, que tá ávido por coisas novas.
Uhum.
Com relação aos brinquedos, as feiras de troca são sensacionais. Porque uma mãe e um pai que já compraram um brinquedo, essa criança já brincou, o brinquedo não tá estragado, pode levar numa feira de troca, tem toda uma conversa ali da criança negociar, da criança escolher, encontrar outras pessoas que também levaram esses brinquedos em feira de troca. E a criança sai com um brinquedo novo, ela sai com uma outra coisa, né? Uhum. Ela sai com uma novidade. E não entrou na roda necessariamente consumista de ter que comprar uma coisa nova, de ter que, enfim, para os pais também é super complicado, porque é um desembolso financeiro enorme, né? Tipo, precisa realmente dar conta de fazer uma magia, né? Que os pais do país fazem para conseguir dar conta de dar os presentes novos, e isso, de repente, não precisa ser feito. Então, para as crianças, o que a gente tem indicado muito é a participação nessas feiras de troca e dar e privilegiar especialmente atividades ao ar livre, enfim. As crianças, elas não precisam de muita coisa para brincar.
Verdade.
Né? A brincadeira, ela tá aí, disponível, enfim, vale mais estimular que isso aconteça, né, ir atrás de brincadeiras bacanas do que necessariamente ter que comprar um brinquedo novo para essa criança se divertir.
Com certeza, e já ensinar para elas de que elas não precisam mesmo de comprar para sentir esse prazer, para serem
Exatamente.
Felizes, que a gente não quer que elas fiquem como a gente tá hoje, como a gente tá lutando para deixar de ser,
certeza.
Né, Ana? Então...
Com certeza, Juliana, esse estímulo... A um consumo mais de qualidade, a um consumo diferente, enfim, a uma vida que tenha mais qualidade e que não necessariamente seja calcada no consumismo, né, que precise do consumismo para ser boa,
uhum.
a gente aprende desde pequeno.
Perfeito.
Então, sem dúvida, as crianças é um exercício para os pais, tudo isso, e eles viram multiplicadores incríveis, né, porque a partir do momento que entendem essa coisa, eles... Que entendem o mecanismo do eu não preciso disso para ser feliz, imagina que ser humano maravilhoso que a gente não vai criar se ele entender isso desde pequenininho, né? Então,
uhum.
eu acho que é uma boa porta de entrada aí, vale muito uma conversa, vale muito, enfim, as famílias reunidas pensando sobre esse assunto.
Perfeito, Ana. Olha, muito obrigada pela sua participação, adorei nosso bate-papo, tá bom? Boas
obrigada
festas
você.
Pra você aí, já que estamos já nos aproximando do Natal, né, Ana? E muito obrigada por essa mensagem muito importante. Tenho certeza que as famílias de ouvintes aqui da Rádio Nacional da Amazônia vão refletir sobre essa história, viu? Um beijo
obrigada
pra você.
Um outro. Tchau, tchau. Obrigada.
Tchau, tchau. Conversei então com a Ana Neca, que é coordenadora de comunicação do Instituto Acatu.